A Câmara dos Deputados finalizou esta semana a votação da lei que cria o novo ensino médio. O texto agora segue para a sanção presidencial. E para conversar sobre este assunto, estamos ao vivo com o vice-presidente do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, muito obrigado mais uma vez por poder estar falando com vocês de um assunto tão importante que é a educação. E o que está agora em voga, que é o novo ensino médio. Então, é um prazer poder falar com você e também com todos os teus espectadores.
Pois é, Barbieri. Então, explica para a gente, né, o que, que mudou com esse novo texto, como que fica a proposta do novo ensino médio?
Vamos lá. Vamos falar primeiro quanto à carga horária. Então, nós tínhamos uma divisão, quer dizer, ainda temos, porque a lei não foi promulgada. Então, nós temos hoje 1.800 horas para as disciplinas obrigatórias, português, inglês, filosofia, matemática, geografia, história e assim por diante, e 1.200 horas para as disciplinas que nós chamamos de itinerários informativos. Esses itinerários formativos são exatamente o quê? São disciplinas, são projetos, são oficinas, são visitas técnicas que as escolas podem fazer. Com a mudança agora, se a lei for promulgada, de 1.800 horas as disciplinas obrigatórias, irá para 2.400. Das 1.200 horas para os itinerários formativos, irá para 600 horas. Eles vão perguntar, mas o que, que muda? Quando a gente fala de itinerários formativos, a gente pode ter lá o que nós chamamos de quatro áreas do conhecimento. Nós temos a matemática, onde nos itinerários formativos, as escolas estão trabalhando nesse momento como educação financeira, matemática do cotidiano, pegar uma fatura, por exemplo, de uma energia elétrica e aprender a calcular, pegar um cartão, uma fatura de cartão de crédito, aprender a calcular juros, isso é do cotidiano. Ou ainda aprofundamento em matemática. Se, né, o aluno for fazer o itinerário linguagens, ele vai ter lá, por exemplo, estudar as redes sociais, ele terá também interpretação de textos, ele terá clube de livros, ele poderá ainda se aprofundar em gramática, literatura, arte, ele poderá ter cinema, música e teatro. E se ele for, né, para o itinerário Ciência da Natureza, ele vai ter ali muitas coisas relacionadas ao dia a dia, biologia, o dia a dia, ciência, o dia a dia. Se for nas ciências humanas, vai ter ainda também projetos sociais, patrimônios culturais, aprofundamentos em história, por exemplo, filosofia e sociologia. Além disso, nesses itinerários formativos, ainda nós tínhamos o projeto de vida, que ajuda o aluno a se projetar. O que, que ele vai fazer quando estiver na faculdade, que curso vai fazer. Ali também nós trabalhamos empreendedorismo e também tecnologia, né, para aprendizagem. Então, a gente vê como uma perda para o aluno brasileiro, com esse novo projeto de lei, ele vai ter, como era até hoje, muitas disciplinas, muitos conteúdos e pouco da atualidade que hoje nós precisamos levar para a sala de aula.
Uhum. Em relação às disciplinas obrigatórias,
Então, hoje, o que, que ficaram como... Hoje, a lei atual, o que, que nós temos como disciplinas que são disciplinas obrigatórias? Nós temos como disciplinas obrigatórias português, certo? Além do português, nós temos também a matemática. Com a nova lei, o que, que nós teremos como disciplinas obrigatórias? Basicamente, as 13 que nós temos no ensino médio, que é o português, o inglês, arte, educação física, matemática, ciência da natureza, que entra biologia, física, química, e ciências humanas, que entra filosofia, geografia, história e sociologia. Ou seja, todas as disciplinas, elas se tornam obrigatórias. Na lei que está em vigor de 2017, o que nós temos? O aluno poderia escolher os seus itinerários formativos e se aprofundar em algum conteúdo, seja lá ciências humanas ou ciências da natureza, porque ele já escolheu pelo conteúdo projeto de vida, ele já escolheu qual é a área que ele vai estudar, então ele poderia se aprofundar. Ah, eu quero fazer direito, então ele se aprofundava, por exemplo, em ciências humanas. Ah, eu vou fazer medicina, se aprofundava em ciências da natureza. Então hoje perde-se um pouco e a gente volta a ficar muito distante do nosso ensino médio, o que ocorre no mundo todo.
Uhum. Na avaliação de vocês como CINEP, né, o que vocês consideram, então, dentro disso que você está falando, dessa proposta?
Eu, como professor de sala de aula durante muitos anos, conversando com os nossos parceiros na educação aqui no CINEP, também na federação nossa, a gente vê como uma perda muito grande para o aluno. Uma perda, porque ele teria uma atualização do seu conteúdo, ele já poderia, com os itinerários formativos, indo aprofundando-se nos conteúdos daqueles cursos que ele já tem noção de fazer no ensino superior, né? Então a gente vê como uma perda, infelizmente. Mas assim, se nós levarmos em consideração o que foi aprovado na Câmara anteriormente, depois mandado para o Congresso, para o Senado, e agora voltou para a Câmara, o Congresso tinha piorado. Então, voltando, o deputado Mendonça, que todo mundo chama de Mendoncinha, que era na época da promulgação da lei no governo Temer, o ministro da Educação, ele tentou melhorar e melhorou o que tinha sido aprovado no Senado.
E se promulgada, né, essa lei, como que vai ser a adaptação nas escolas? Como que vai ser esse período?
Uma grande pergunta que nós estamos fazendo, porque nós começamos em 2022 este novo ensino médio que está sendo hoje praticado nas escolas. Então começamos 2022, daí 2023, agora 2024, sai o primeiro grupo de alunos e irá finalizar o ensino médio com o novo ensino médio. Ou seja, foi promulgada a lei em 2017 e nós tivemos como nos adaptarmos 2018, 19, 20 e 21. Ou seja, 4 anos para entrar em vigor. A gente não imagina quanto tempo eles irão nos dar para que a gente possa se adaptar. Porque hoje está tudo muito confuso, principalmente para os professores e também para os alunos. Então nós vamos precisar realmente de um tempo grande para nos adaptar. Porque nós temos professores que deixaram de dar alguma disciplina, pegando outras, porque eles se prepararam nesses 4 anos, fizeram outra graduação, fizeram outras especializações, cursos de extensão, eles foram se preparando. Então hoje, por exemplo, meu professor de geografia, como ele também estudou geografia econômica, ele é hoje também um professor de empreendedorismo. Então a gente vai precisar de um tempo para se adaptar tudo de novo. E repito, com perda da qualidade da formação do nosso aluno.
E tem mais temas que trata essa proposta? Então, no ensino técnico também mudou alguma coisa?
No ensino técnico, o que a gente observa? Nós temos hoje, que a lei está em vigor, 1.800 horas de disciplinas obrigatórias. Matemática, química, física, biologia e todas as demais. E 1.200 horas para o ensino técnico, ou seja, 3.000. Com a lei, se ela for promulgada, de 1.800 passou para 2.100 horas de disciplinas obrigatórias. E daí, o que acontece? Redução consideravelmente das disciplinas que são técnicas. Então, eles poderão ter até 1.200 horas de disciplinas técnicas, somando com 2.100 das obrigatórias, irá aumentar a carga horária nos cursos técnicos em 300 horas, que deixa de ser vantajoso para o aluno. Nós temos em muitos países, a Alemanha sempre é a referência, que a grande maioria dos alunos fazem o curso técnico, em torno de 70%. No Brasil, Paraná está aí, né, à frente, com São Paulo, por exemplo, nós vamos ter aqui hoje em torno de 30 alunos, 30% dos alunos. Então nós teríamos que reverter isso. E aumentando a carga horária, eu vejo como uma grande dificuldade para que os alunos possam e para o ensino técnico. O ensino técnico é extremamente importante. Eu fiz ensino médio técnico e com ele você já começa a entrar no mercado de trabalho. E a partir daí, você já começa a ter o seu salário, você já começa a se aprofundar na profissão que você escolheu e daí você faz uma graduação dando continuidade ao ensino técnico que você fez.
Tá certo, Barbieri. Agora é aguardar, né, essa sanção, sanção presidencial, né, e ver como que vai ficar essa questão do novo ensino médio.
Exatamente. O que tinha sido aprovado em 2017 estava muito bom. Nós estamos com tudo isso adaptado, tudo isso acontecendo. Agora, né, se for promulgado do jeito que está, houve uma perda muito grande. Se o presidente, né, vetar algumas coisas, a gente tem ainda uma insegurança maior para a implantação do ensino médio a partir de 2025.
Tá certo, Barbieri. Muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado. Uma ótima tarde para você e para todos os seus ouvintes.
Obrigada. Nós conversamos com o vice-presidente do SINEP, o Sindicato de Estabelecimentos Particulares de Ensino do Noroeste do Paraná, José Carlos Barbieri. Falamos sobre o novo ensino médio. A Câmara dos Deputados finalizou esta semana a votação da lei e o texto segue agora para a sanção presidencial.